listening to Arundhira.
E sejam bem-vindos à segunda hora de 20 FM. Eu sou a Maria Miguel Almeida e faço-te companhia até às 15. São 14:06 e já estamos aqui em estúdio, já estamos aqui com o Gico Sandria. Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Temos aqui o Tiago, o Rui, o Pedro e o Miguel. Pronto, estão aqui muito prontos para falar connosco, eu quero saber tudo. Quero saber como é que surgiu o vosso nome, Gico Sandria. Não sei se estou a pronunciar bem, quero saber isso tudo.
Há aqui duas pronúncias válidas, Gico Sandria e Gico Sandria.
Ok.
E o nome basicamente surgiu no, quando já havia algum material já feito.
E, okay.
E na altura eu queria, pronto, batizá-lo de alguma coisa. E foi feita uma pesquisa. E quem for verificar o significado do nome vai perceber que tem a ver um bocado com o aspecto. Pronto, floral, atmosférico.
Ok, que se enquadra também no vosso, na vossa música, certo?
Sim, sim, sim. Foi muito nessa perspectiva.
Estou agora a falar com o Tiago, para quem não sabe. E eu queria saber, Tiago, tu na banda, qual é o teu. O que é que fazes na banda? Tocas, cantas, quero saber tudo. Quero que todos se apresentem também, para o pessoal saber.
Canto, toco guitarra, também gravo sintetizadores.
Ok.
Quando ouvirem no. Agora no novo single sou eu. E é basicamente isso.
Muito bem. E então tu foste um dos fundadores da banda, certo?
Fui. Sim, fui o fundador. Isto inicialmente era um projeto a solo meu.
Ok, então depois expandeu-se para a banda.
Sim.
Antes de falarmos propriamente da formação da banda, eu queria saber o que cada um toca, ok? Já sabemos então que o Tiago é vocalista, não é? E guitarrista também?
Sim, sim.
E agora tu, Rui?
Eu sou só guitarrista.
Ok, só, mas já é bué. Adorei a simplicidade que disseste isso, mas sim. Mas pronto, és o guitarrista e pronto, e tu, Pedro?
Eu sou só o baterista.
Só o baterista e tu, Miguel?
E eu, pronto, sou só o baixista.
É só o baixista.
Só, não é só o baixista.
Pronto, aqui não é só, sim. Também é técnico só. Muito bem. Então, e vocês são então, o Gico e o Sandria? Vocês são da zona do Porto, não é?
Sim, certo. Porto. Alguns de nós vêm de Matosinhos, Maia.
Sim, mas é a zona do sim. Porto. Vocês gostam de se definir como banda de metal ou de rock mais progressivo? Não gostam de pôr em caixinha nenhuma? Quero saber isso tudo.
Eu acho que somos uma banda de shoegaze.
Ok.
Pesado.
Ok, shoegaze mais pesado. Ok,
sim.
Ok, ok.
Diria que é o. Inicialmente tínhamos uma vertente mais de post. Metal, black metal.
Ok.
Mas o foco sempre foi no lado atmosférico e nunca no lado pesado, por assim dizer.
Ok, daí também o nome, não é? Que estava já há um bocadinho a falar. Sim. E vocês formaram-se em que ano? Quero saber.
Oficialmente de 2022. Eu já andava a trabalhar nas músicas desde setembro de 2021, mas só arranjei o primeiro baterista, o Miguel, e também convidei o Rui em 2022, portanto. Acho que 2022
ou... Foi mesmo ali o marco. E o que é que te fez mudar de ideias? Tu inicialmente estavas a dizer que te querias mais uma parte mais da solo e acabaste então por fazer uma banda.
Sim.
Qual foi aquele trigger que te deu para criares uma banda?
Basicamente eu tinha as três músicas, fora o interlúdio, do primeiro EP.
Okay.
Em 2022 e comecei a mostrar ao pessoal amigo meu. Incluindo o Rui.
Ok.
E ele e pessoal próximo começaram um pouco a motivar-me para se alavancar isto por uma banda assim full form. E foi essa, foi basicamente essa a motivação. Eu na altura não fiz com a premissa de sequer tocar ao vivo nem nada. Isto já tomou contornos muito para além daquilo que imaginava ao início.
Não estavas à espera então que
não,
ficasse
não,
assim
não.
Então, mas tu já conhecias o Rui, certo?
Sim, já há alguns anos.
Como é que tu conheces o Tiago, Rui? Agora para falares um bocadinho também.
Assim, eu já sou amigo do Tiago para aí...
2017, por aí.
Para aí 2017, sim.
Ok.
Porque basicamente ele era amigo... de outros amigos e da minha ex-namorada.
Ok, ok.
E portanto acabámos por nos começar a dar e a falar sobre música. Ele chegou-me até a mostrar as coisas que tinha e eu apoiei e disse isto tem que sair, não pode ficar só na gaveta. E pronto, ele veio com a ideia de fazer uma banda e eu adorei a ideia. Nunca tinha tido uma banda.
Ok, mas sempre tiveste aquela vontade, se calhar, não?
Sim, tinha a vontade, mas não tinha aquela paciência para iniciar. E, e sempre fui mais de estar em casa a tocar e estar só na minha, não ter muita exposição. E pronto, ele fez-me o convite, eu não pensei muito e aceitei. E também, lá está, não sabia para onde ia, não sabia que ia estar aqui hoje e que íamos chegar onde chegamos. Mas sim, correu sempre tudo muito. As expectativas foram sempre superadas de tudo desde o início. Sinto um bocado isso. E inicialmente, lá está, achava que era uma.
Era uma
brincadeirazinha, tipo um projeto que. Yeah. Vamos lá ver onde é que isto vai, mas não achei que fosse. Mas sim, estávamos contentes com o processo.
E depois então, quando é que se juntaram o Pedro e o Miguel? Vocês então foram basicamente, tu foste o mesmo fundador, certo?
Sim.
Mas depois veio então o Rui. Vocês conseguiram logo arranjar tanto o Pedro como o Miguel como baterista e baixista? Ou foi um processo ainda longo?
Ui.
Tiveram outros elementos que faz parte também numa criação de uma banda?
Houve aqui um...
Uma novela?
Uma montanha russa de membros antes de chegarmos.
Okay.
Nós tivemos... Naquele primeiro ano tivemos dois baixistas, quer dizer, o segundo foi um bocado tipo para nos ajudar, que é também outro amigo meu. Mas tivemos dois baixistas antes de tipo chegar o Miguel Pinhal.
Ok, foi assim uma longa jornada de baixistas até conseguir
Sim.
o verdadeiro baixista.
É, ainda demorou um pouco. Nós também tivemos dois bateristas antes de chegar ao Pedro e pronto, não foi propriamente muito fácil e foi uma história longa.
Vocês entraram os dois quando? Em que ano? Podes dizer agora tu, Pedro, depois Miguel fala um bocadinho.
Eu entrei em maio do ano passado.
Sim. Ok.
Ele já estava lá.
Eu fui... Foi que é
2023.
Início.
Janeiro ou fevereiro.
É,
por aí.
Sim, por volta disso.
Ok, então o último até entrar foi até o Pedro.
Ok. Sim, sim.
Pronto, mas vocês já estão então literalmente com os membros bem definidos, os membros da banda todos.
Sim.
E sei que agora recentemente, esta semana, lançaram já um novo single.
Exatamente.
E eu quero saber, antes de começarmos a falar sobre o novo single, queria saber como é que é o vosso processo criativo enquanto banda, que é sempre uma curiosidade que eu tenho.
É varia bastante de música para música.
Okay.
Mas normalmente isto tem. Eu acho que tem. Há três tipos de início de música.
Uhum.
Ou começa com uma ideia vinda de mim, ou que eu tenho uma estrutura. Assim, um esqueleto de música e proponho.
Ok.
Ou. É o Rui que tem um esqueleto de música e propõe, ou temos algumas umas ideias, umas melodias, umas progressões e estamos entre os quatro ali a basicamente tentar avançar o melhor que podemos.
Ok, então acabam também por fazer tudo fazem em conjunto. Eu estou a fazer esta pergunta porque às vezes o vocalista, como tem que depois exprimir aquilo que está a cantar, não é?
Uhum.
Gosta geralmente de ser ele a compor e não sei o quê, para depois quando está a cantar sentir mais essa cena. E eu queria saber se por acaso era o teu caso ou não. Ou é muito relativo e com a banda no geral faz isso bem.
Não necessariamente, tipo, muitas vezes o caso do novo single, a Cronofobia, é uma música que começou completamente ali do Rui e basicamente tivemos a pintar sobre o esqueleto que já estava feito e tentar tipo, retirar o máximo possível e sinto-me com a mesma proximidade como se fosse uma música que
ok, ok, isso é giro. Porque isso aí, às vezes eu gosto sempre de fazer esta pergunta aos vocalistas porque diverge muito de cada um. Muito bem, eu agora queria saber se vocês, eu queria que cada um dissesse a sua opinião. Qual é a vossa maior inspiração? Para vocês, enquanto banda, vocês geralmente inspiram-se noutras bandas, digo eu, né? É tudo inspiração. E eu queria saber quais são as vossas referências a nível musical. Queria que cada um dissesse. Até se calhar podemos começar aqui com o Miguel, se ele tiver, que assim toda a gente fala, mas começamos aqui uma ordem diferente.
Pá, eu sou um bocadinho mais pesado.
Ok.
Em relação aqui a estes três. Eu é mais Slipknot.
Ok. Mas,
atualmente, pronto, tenho devido a estes gajos, palavras, tenho ouvido coisas pronto, tipo Dinosaur Jr.
Ok.
Comecei a conhecer a Feban, que não conhecia, que é uma das nossas influências.
Uhum.
E pronto, um bocadinho dentro do nosso estilo agora atualmente.
Ok, foste também te moldando um bocadinho mediante Sim. o estilo do resto do pessoal. Muito bem. Pronto, e agora tu, Pedro?
Eu tenho aquelas inspirações básicas de metalcore e nu metal que toda a gente conhece.
Ok.
E agora ultimamente tenho expandido mais os meus horizontes com, por exemplo, Load, ou mesmo Midwest Emo, que tenho ouvido bastante ultimamente.
Ok, excelente.
E em termos de inspiração para a bateria tem sido principalmente isso.
Ok, pronto. E agora tu, Rui?
Sim, eu, desde o início que nós, as nossas grandes influências é Alceste e Def Heaven, sem, uhum, sem dúvida. Pois claro que vai sempre havendo outras, um Lopeth, assim.
Ok.
Principalmente no Scarlet, no nosso álbum, tem muito, muito Lopeth.
Uhum.
Mas sim, foi sempre um bocado. Para mim, a minha influência sempre começou pela parte mais shoegaze, mas shoegaze mais pesado, metal mais moderno.
Okay.
Mas não necessariamente metal e não obrigatoriamente metal, assim,
uhum,
só de relance, assim, umas passagens assim mais pesadas, mas não sempre constante, e nós sempre tentámos que não fosse constantemente peso,
uhum,
e que houvesse assim mais dinâmica, e sempre tivemos essa influência, vá, de coisas mais progressivas, digamos, se calhar, mais para o metal progressivo, em que existe aquela oscilação entre o pesado e o calmo, como é Opeth, na verdade.
Uhum.
E sim, acho que foi mais por aí. E claro que à medida que o tempo foi passando, também fui entrando cada vez mais dentro do shoegaze, e do shoegaze mais clássico, slow dives,
okay,
e My Bloody Valentine, coisas assim. Portanto, sim, acho que é por aí. E post-rock, post-metal, muita coisa disso também.
Ok. Tiago, ele ficou tipo, ufa.
Sim. Eu ouço muita coisa, e quando estava a elaborar o som da banda, por assim, uhum, dizer, tipo a base, ao início eu só estava focado em duas bandas que eles já mencionaram, que era Alceste e Def Heaven. Mas isto, eu acho que também teve a ver com o facto dos meus gostos também terem se moldado, tipo, nos, uhum, últimos anos. Mas eu agora, pelo menos, do que estamos a fazer, e mesmo deste último trabalho que estamos agora a lançar, tem muita influência mais de rock alternativo e shoegaze do que com outra coisa. Só que também tem um bocadinho do outro som, uhum, ali influencial, mas é muito influenciado por Slow Dive, Lush, My Bloody Valentine, como o Rui já tinha mencionado. Nós temos muito, muito desse tipo de influência no nosso som, e mesmo há bandas muito interessantes agora modernas nesse campo, tipo Slow Crush, que eu acho que, tipo, é mais próximo sequer ao que existe de nós neste, okay, momento, e que é uma banda belga.
Uhum. Fica aqui a recomendação. Eu não conheço.
Fica, sim, aqui a recomendação, muito, muito bons.
Ok.
E mesmo bandas de rock alternativo, tipo Super Heaven, uhum, Basement.
Ok, isso é bem fixe, gosto.
Eu acho que isso de certa forma agora está-nos a influenciar um bocadinho mais do que a parte metal, por assim dizer, entre aspas.
Ok, e essas influências já se refletem neste novo single que vocês lançaram esta semana, certo?
Completamente.
Eu acho nada melhor então que passámos este novo single. Vocês lançaram isto quando? Foi esta semana, mas em que dia? Sabem dizer ou não?
Foi no dia 13, que foi...
Anteontem, foi na quinta. Né?
Foi na quinta.
Pronto, então olhem, já são 14h19, já estamos já 19 minutos mais ou menos à conversa. Acho nada melhor então que passar este vosso mais recente single. E então eu pedia, ou todos em conjunto, em uníssono, anunciam, introduzem a música, ou então porta-voz para serem os locutores de rádio agora neste momento, colocam a vossa voz radiofónica e vão introduzir a música Cronofobia. Vamos lá, quem é que vai escolher? Okay, quem é que
posso,
vai ser? Vai ser tu, Rui?
Vai
ser eu.
Vamos lá, Rui, então és tu, vá. E vou-me retirar e vais ser tu a introduzir.
Ok, então fiquem com o nosso novo single mais recente, saiu quinta-feira, chama-se Cronofobia. Espero que gostem.
acabou de ouvir Cronofobia do Gico Sandri. Eles estão aqui à conversa connosco. E eu agora quero saber, Gico Sandri, qual foi o concerto assim mais épico que vocês já deram? Assim, mais memorável, se já tem assim algum?
Eu penso que há aqui respostas que podem variar.
Ok.
Da minha parte, o que demos no, na nossa tour do ano passado, uhum, na Bélgica.
Na Bélgica? Vocês foram à Bélgica?
Exatamente.
Isso é incrível.
É, fomos numa tour europeia assim, mais do it yourself.
Isso é uma cena mais rock and roll que pode existir, é já fazer. Mas underground na Europa. Sim.
E um desses gigs foi na Bélgica, com bandas de hardcore e, uhum, metalcore, e foi incrível. Eu até me podia aventurar a pronunciar o sítio. Okay. Eu acho que vou assassinar.
Por causa do accent, do. Não.
Não, aquilo é complicado. De...
dizer.
Jeng Yui.
Isso é na Bélgica, foi na Bélgica.
Sim. Exatamente.
E vocês foram então em tour o ano passado e foi só na Bélgica que tiveram em mais sítios da Europa?
Tivemos em mais sítios.
Sim, incrível.
Foi Espanha que tocamos lá. Uhum. Passámos por França, não tocámos em França. Depois fomos tocar à Bélgica.
Então foi mesmo aquela road trip, tipo, sim, Portugal, Espanha, França, por acaso não deu, mas tipo Bélgica, sim.
E depois nós não tocamos na Alemanha,
pois não, passámos só na Alemanha.
Mas na próxima tour europeia vocês internacionais vão à Alemanha, pronto, também tocar.
Passámos pela Alemanha para ir tocar à República Checa e depois fizemos o trajeto para trás. E foi basicamente isso.
E voltamos a tocar em Espanha. A vir.
E qual é a sensação de vocês, tipo, estarem a tocar num país que não é o vosso? Tipo, imagina, na Bélgica, na República Checa. Tipo, qual é a sensação de vocês, tipo, estarem a ver o pessoal, tipo, ouvir as vossas músicas e saberem que, tipo, ah, yeah, tipo, eu não sou daqui e o pessoal está ali a curtir o meu som? Tipo...
Foi incrível. Essa parte foi incrível.
Sim, as pessoas não iriam conhecer e descobriram. Uhum. Descobriram-nos naqueles dias em que nos viram. Mas acho que foi uma boa recepção e acho que as pessoas todas que assistiram deram-nos um bom feedback e provavelmente foram ouvir, que era isso que era o nosso objetivo. Uhum. Ganhar ali novos fãs noutros países, e esperemos regressar e ter mais condições até e fazer uma coisa com mais pés e cabeça e com mais sucesso e público, espero eu.
Sim, mas isso, a parte do público é muito normal no mundo mais underground, não, às vezes nem sempre, né, temos, claro, aquele público que pretendemos.
Russa, completamente. É gigs com 5 pessoas ou gigs com 50 pessoas, nunca
sim,
sabe,
é
nunca sabe o que é que vai acontecer.
Mas isso é, imagina, isso é como tudo no início, não é? Tipo, até grandes bandas de renome, por exemplo, o Joy Division, no primeiro concerto que deram, tipo, não tinham ninguém. E depois tornaram-se as bandas assim de mais mediáticas a nível, tipo, também de new wave do rock. Sim. Mas pronto, então vocês já estiveram, já pisaram palcos internacionais. Isto é uma cena que nem todos. E em Portugal, qual foi assim o concerto que mais gostaram de tocar? Tem assim algum?
Eu por acaso tenho um favorito, foi no Riverstone, no festival.
Ok.
Aquilo é não é Penafiel.
Guimarães.
Guimarães, ok. Eu não conheço o festival, mas ok.
É um festival mais de metal.
Metal? Nice.
Sim. Uhum. E nesse dia até lembro-me com o Banzo e o War Out. Uhum.
Free of Me, acho.
Free of Me, The Chapter.
E acho que é tudo.
E acho que era isso, sim. Mas foi uma noite.
Não,
primeiro
Infernian, achou?
Sim.
Acho que também essa era uma noite que
foi a nossa estreia em festival, nunca tínhamos tocado num festival. E pronto, foi muito positivo, porque havia um público considerável. Uhum. E também receberam-nos muito bem. E até tínhamos algum receio, porque as outras bandas seriam um bocadinho mais pesadas do que nós. E tivemos algum receio que as pessoas também fossem olhar-nos um bocadinho de lado. E,
ok.
Mas não foi o caso. Acho que fomos bem recebidos. E eu adorei esse concerto. Já foi há 2 anos.
Foi há 2 anos, sim.
Foi há 2 anos.
Mas vocês, é engraçado que vocês têm 3 anos mais ou menos de carreira, não é? Tipo,
sim, essencialmente, 3 anos.
3 anos. Já têm, tipo, bué palco. Isso é mesmo muito, muito, muito positivo. Tanto para vocês como também para quem vos ouve. Porque conseguem realmente ouvir-vos ao vivo. É fácil conseguirem, assim, concertos assim, no meio underground? Ou nem por isso? Tem que se esforçar muito para conseguir certos contactos para conseguirem tocar?
Tem sido, por acaso, tem sido bastante tranquilo, né, nesse sentido, arranjar.
Okay.
Há bastantes agora lugares em que se consegue tocar. Mais até sequer no centro do que no Porto. No Porto é um bocadinho... Às vezes eu sinto que é um bocadinho mais... aquele termo de
fechado.
Gatekeeping,
okay.
Fechado, uhum. de certos círculos. Mas eu acho que centro, Lisboa, tipo, acho que se consegue.
Ok.
E também tenho a dizer que nós vamos muitas vezes à Galiza e somos sempre recebidos incrivelmente bem lá.
Ok, isso é nice. Por acaso agora lembrei-me, eu sei que vocês conhecem essa banda porque eu conheci-vos através deles. Os Trio X também costumam muito tocar nessa zona, na Galiza. E eu agora, já que vos falei deles, queria saber novidades que vocês têm agora para além deste single que lançaram. E eu sei que se calhar isso também inclui um bocadinho os Trio X. Então, contem-me tudo.
Basicamente, agora em abril vamos lançar um lançamento split, uhum. Ou seja, conjuntamente com os Trio X. Chama-se Void Intention.
Okay.
E este novo single, a Cronofobia, faz parte desse split EP, neste caso, não uhum. algum EP. E pronto, isto também surgiu muito de jogarmos ambas as bandas jogarem tipo as suas cartas conjuntamente e dividirmos custos, promovermos juntamente e também temos uma grande amizade com eles.
Isso é bom também. Yeah. Acima de tudo, tipo, em amizade é tipo, até melhor, né? Porque acabam por conviver e por aí fora. Mas vocês tocam, têm assim alguma espécie de parceria, mesmo quando estão tipo, a ensaiar e por aí fora? Tipo, tocam no mesmo sítio, ensaiam no mesmo sítio? Não sei se têm esse tipo de cenas.
Nós ensaiamos em salas de ensaio, uma ao lado da outra.
Ok. Então é no mesmo sítio.
É, exatamente.
Okay. Isso então traz aquela também dinâmica que é muito mais fácil de vocês depois também conseguirem ensaiar. E tens já algum concerto agendado com eles, já que estão nessa cena do split?
Temos sim, já a Barracuda,
okay.
19 de Abril.
Vamos... Portanto, 19 de Abril fica aqui a recomendação, sim, para o pessoal aparecer.
Vai ser Trio X, Cicossandria e Mamute também.
Ok.
Que está na outra sala ao lado também, que eles ensaiam.
Ai, tu é tudo. Sim. Vocês ensaiam onde mesmo, aqui para o pessoal saber?
É no Centro Comercial Brasília. Tem,
ok,
tem,
não é no salas. Stop, também há o Stop que podia ser para...
Já houve a nossa...
Já tiveram no stop, ok. Pronto, agora no Brasil então tipo o pessoal junta-se, né? E vão então tocar.
Sim, somos todos amigos no corredor.
Mas isso é fixe, pá, aquela cena de camaradagem, isso é top.
Sim.
Pronto, então vocês vão tocar no dia 19 de Abril no Barracuda. Uhum. E agora, mais recentes, tem assim algum concerto já para anunciar aqui?
Temos hoje, dia okay. 15, vamos estar no Apolo, em Esmoriz.
Então é aqui mesmo pertinho, estamos em Ovar, portanto o pessoal pode ir, que isto é mesmo aqui ao lado.
Já vamos estar aqui a tocar um novo single, também Cronofobia, uhum. E vamos tocar com os Grind Fever, que...
Eles são daqui da feira, não são?
Exatamente.
Grind também. Fever. Tenho que vir aqui ao programa, tenho que falar com eles.
Que também já... São amigos do Gonçalo, do Trio X, uhum. E também é pessoal muito porreiro.
Ok, portanto também fica aqui a dica para então hoje aparecerem em Esmoriz no Apolo. Agora, já estamos aqui a conversar, acho que era e passámos uma música também, uma próxima música. Sim. Esta já não é tão recente, não é? Qual é a música que vamos então agora ouvir? Qual é que querem ouvir?
Pode ser a Wonder, que okay. foi um single que nós gravamos sem sair num álbum, nem uhum. nenhum EP, foi só sozinho, e fomos gravá-lo a Sintra.
Uau!
Foi toda também uma experiência.
Tem sido uma cena transcendental, tipo Sintra ali no meio da Serra de Sintra.
Sim, fomos ao Black Sheep.
Ok, Black Sheep.
E foi uma boa experiência, adorámos. E acho que tivemos um bom resultado, apesar okay. de tudo.
Boa, então agora quem é que vai introduzir a música?
Agora outra pessoa, que não sei.
Sim, não vai ser o Rui, para não ser repetido. Quem? É o Tiago?
Pode ser, ok.
Pronto. Vamos então, Tiago, vais introduzir a tua música.
Ok. Fiquem agora com Wonder de Cicossandria.
acabou de ouvir Ico Sandria com a música Wonder. Estamos aqui à conversa com eles e há bocadinho estamos a falar sobre o facto de vocês agora irem, vão lançar se calhar um EP, vão lançar mesmo um EP com os Trio X.
Exatamente.
E eu tenho uma questão, que é, os Trio X têm uma onda, têm um estilo de música muito virado assim para o grunge, e vocês não é necessariamente muito essa a vossa onda. Eu queria saber se há uma mudança de estilo, tipo, na vossa música, ao estarem a fazer então este EP com os Trio X, e se isso é um desafio para vocês ou não? Se foi um desafio mudarem um bocadinho, caso tenham mudado a vossa onda?
Eu acho que seria mais desafiante nós ter, se tivéssemos continuado a tentar fazer exatamente a mesma coisa que estávamos a fazer antes.
Okay.
Porque isto foi literalmente o que nos era instintivamente mais natural a compor. Uhum. E por acaso tem pontos de contacto com o rock alternativo grandes de Trio X, mas acho que isto foi completamente orgânico chegarmos a este ponto. Foi quase como um bebé começar a caminhar e uhum. crescer.
Ok. E imaginem, vocês agora que já, vocês vão lançar este EP quando? Já tem assim data?
Sim, em princípio vai ser a dia 18 de Abril, mesmo antes do
Ok, antes do concerto, que assim depois no concerto já estão a tocar. E o EP é Void Intention, certo?
Exatamente,
Void Intention. Portanto, depois o pessoal quando sair tem que estar atento. Sim. Muito bem, então vocês sentem que não há assim qualquer tipo de uma mudança muito drástica ao estarem então a mudarem-se num estilo mais diferente daquilo que estão a... Por exemplo, o vosso público-alvo, a malta que vos ouve, acham que isso vai afetar um bocadinho o vosso público, o facto de mudarem assim um bocadinho para um rock mais progressivo, não tanto para a vossa onda que vocês tocam?
É assim, eu acho que o pessoal que normalmente que ouve post black metal, uhum. post metal,
sim, sim, sim.
também é pessoal que ouve shoegaze e rock alternativo. Eu acho que existe uma boa convergência de, uhum. de públicos, e podemos ver isso tipo em festivais como Amplifest e Sonic Blast,
uhum. assim, sim, sim, sim.
Em que existe de facto uma convergência. E eu não acho que seja um salto tão drástico a nível de estilo. Eu acho que foi mais escolha de elementos. Por exemplo, eu já não estou a fazer um uso tão frequente de screams e berros,
uhum, okay.
Agora nestas músicas, e também mesmo no material que já estamos a compor para a frente,
okay.
Estamos um pouco a seguir por esta linha. E e não quero dizer que completamente estamos a desfazer-nos da, não é, da nossa versão anterior, mas é aquela situação de que acho que seria um bocadinho falso da nossa parte se continuássemos a compor algo só para agradar.
Sim, aquele nicho, aquele ou só.
Sim, acho que era um pouco falso, e acho que boa arte só também advém quando as pessoas são genuínas.
Sim, e são curtido o que estão a fazer, não é?
Sim.
Falar nisso, de ser genuíno e gostar daquilo que se faz, queria saber, para o pessoal que está a ouvir e até curte música, mas ainda não teve aquela vontade ou coragem, acho que até mais isso, de criar uma banda, qual era a dica que vocês gostariam de ouvir na altura em que criaram a banda ou que se juntaram à banda? Qual é a recomendação que vocês gostariam de ouvir naquela altura? Então, que recomendam agora ao pessoal? Aqui até pode ser uma coisa personalizada, tipo, cada um diz um bocadinho a sua opinião, que assim todos participamos também. Quem é que começa? Pode ser o Miguel, se calhar. Yeah, vai ser o Miguel.
Na minha opinião, não façam mais que 3 ensaios por semana, por favor.
O mais honesto. É muito maçador, 3 ensaios por semana, não é?
Não é questão de ser maçador, depende. Se for uma altura de concertos, faz sentido, uhum. obviamente. Mas foi uma coisa assim mais relaxada, 1, 2, pá, que nós conhecemos malta que ensaia com bastante frequência e tiramos o chapéu de conseguirem.
Ok. Mas então, tipo, tu achas importante não mesmo haver ensaios, é isso que recomendas? Tipo, haver ensaios, haver alguma consistência, se calhar, não é?
Sim, ensaios, e depois ser ensaios que, nesse caso, se for para ensaiar pelo concerto, é chegar lá, tocarem o set, está feito.
Ok.
Não é agora naquela. Vamos tocar uma música e vamos para um cigarro ou vamos para um copo.
Sim. É ter tipo, ok, tipo consistência na cena, tipo estar ali no ensaio focados, sim, sim. Né? Foco. Ok, pronto. E tu, Pedro?
Eu diria que para não ter medo de errar.
Ok.
Okay. No sentido de fazer música, e a música pode não ser boa, e etc. Mas no início nunca é bom. Por isso, para começar, fazer. E não ter medo de errar. E depois penso como é que fica bem.
Boa. E tu, Rui?
Eu também sou um bocado dessa opinião, que as pessoas devem fazer música mesmo que não seja com o objetivo de expor a música ou de ser alguma coisa grande. É só fazer música pela experiência, para ganhar experiência, para ganhar calo. E quando se sentirem confortáveis com algo, com um produto, que pensem e arranjem pessoas que consigam também constituir banda. E acho que toda a gente tem a oportunidade de fazer música hoje em dia. É tudo muito mais simples. E não vejo porque não, se têm esse sonho, acho que devem sempre ir à frente com isso.
Ok. Tiago.
Eu desculpem. Acho que vou precisar de água, senão não consigo falar.
Acontece. Mas são tudo boas recomendações que vocês deram, que é verdade. Uma pessoa tem que tentar e não ficar com as coisinhas só na gaveta, não é? Tipo,
é isso.
Agir.
Produção, gravarem bem as músicas.
Ok. Ok, então tipo, a ver qualidade e produção na cena. Ele ficou impressionado. Sabe, o Tiago está impressionado porque já são 14h48 e estamos quase a finalizar a entrevista, também tem a ver com isso. Não, mas eu percebi o que quero dizer. Então, tipo, também a ver produção, tipo, para depois também conseguirem ter um bom produto, é isso que queres dizer?
Acho que isso deve ser completamente foco.
Acho que um contexto deste lugar é beber água.
Tem jogo aí, pronto. Mas é o que, por exemplo, o Pedro estava a dizer que aí está, é não ter medo de errar, de falhar. E aí está, juntando esse teu raciocínio com o raciocínio do Tiago, também acabam por se moldar, apesar de serem um bocadinho diferentes. Que é, uma pessoa erra para depois conseguir atingir um bocado que a perfeição, que ninguém atinge, para depois então produzir a música. É isso? Pronto. Ok, agora, queria saber agora, novidades, estamos mesmo a finalizar a entrevista. E eu, antes de mais, agradeço o facto de também terem dado estas recomendações ao pessoal que se calhar até quer criar uma banda ou investir na música e gostou de ouvir de certeza as vossas recomendações. Agora, queria saber onde é que o pessoal vos pode acompanhar. Aí está os concertos, até ver vídeos vossos. Portanto, é nas vossas redes sociais. Queria que vocês divulgassem as vossas redes sociais.
Sim, temos a nossa página de Instagram, que depois tem vários links para, okay, para todas as nossas plataformas, uhum, YouTube, Spotify, iTunes, essas coisas todas. E se quiserem nos seguir e saber o que é que nós andamos a fazer, principalmente sigam-nos no Instagram, também anunciamos lá os nossos concertos.
Okay.
E em breve também anunciaremos mais concertos.
Uhum.
Portanto, fiquem atentos e sigam-nos.
Portanto, sigam-vos. Então, o vosso arroba é só.
É Cassandra.
Ok, é só mesmo o nome e está tipo, tá a andar.
Sim.
E pronto, e agora, hoje, vocês vão ter um concerto, não é? Portanto, o pessoal tem que aparecer. É a que horas que aquilo abre?
Supostamente é às 10.
Às
10
da noite,
esperemos,
ok.
Queremos que seja às 10, não sei. É sempre 10, imprevisível. 10
e meia, é, pronto. Certinho, também não tem piada, não convém ser logo às 10, não?
Claro.
Portanto, às 10 em Esmoriz, no Apolo, não é?
Exatamente.
Portanto, apareçam. E se tiverem com dúvidas, é seguirem então a vossa página de Instagram, principalmente, que depois tem lá o Linktree, né? Para
sim,
para
sim, exato.
Spotify,
é isso,
e para
é
aí
isso.
Fora. E dia 19 de abril, vocês vão ter no Barracuda com os Trio X, melhor estiveram aqui em Brinte FM, aqui na Rádio Clube da Feira. Olhem, foi uma honra ter estado aqui com vocês. E pronto, e assim, eu vou agora acompanhar-vos. Espero também que vocês voltem aqui com mais novidades. E queria-vos agradecer muito. E já sabem que depois isto vai ficar, caro ouvinte que esteja a ouvir, isto vai estar disponível a partir de segunda-feira no Spotify e na Apple Podcasts. Esta entrevista disponível em podcast. E agora já está disponível na íntegra no Facebook da Rádio Clube da Feira. Por estamos a transmitir em direito, podem também dizer olá às pessoas que estiverem a ver. E pronto, eu não sei se querem dizer mais alguma coisa, se não, eu acho que também era giro finalizarmos com uma música. E agora tem que ser outra pessoa. Já sei que o Tiago não está em boas condições. Foi uma entrevista muito emocionante.
Incapacitado vocalmente.
Mas eu acho que se calhar o Pedro ou o Miguel, ou então os dois ao mesmo tempo, podem introduzir a música. Pronto, olhem, então é assim, eu vou-me despedir também de vocês e também dos ouvintes. Foi uma honra ter-lhes feito companhia das 3 às 15. Já sabe, esta entrevista vai estar disponível na segunda-feira em podcast. E agora vamos então, vou-me despedir do Chico Sandria, que vão se despedir com qual é a música que vocês vão se despedir.
Yggdrasil.
Ok.
E faz parte do álbum A Scarlet Lunar Glow.
Ok, então tu prepara essa voz radiofónica, que tens uma voz radiofónica, que consegues fazer assim um tom de voz incrível, para então despedires e introduzires a música. Olhem, foi uma honra, obrigada por esta oportunidade de vos entrevistar. E é isso, eu vou-me despedir, portanto, bom fim de semana. E agora vou ficar então com o Pedro, não é? Que vai introduzir a música. Força, Pedro.
Fiquem com Yggdrasil, do álbum Scarlet Lunar Glow.